A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, né? Nosso programa aí começando já em ritmo de carnaval, 1º de fevereiro. Fevereiro, mês das festas, as festas carnavalescas. Todo mundo aí se preparando para curtir o carnaval, feriadão aí já pertinho. Já vão aí arrumando as malas, porque tá pertinho de você que quer curtir o carnaval fora, na sua cidade. Então vamos se preparando e não esqueça que tudo que a gente curte nessa vida tem que curtir com muita responsabilidade. Vamos de música, porque hoje o nosso programa tem muita coisa boa. Nesta semana o programa Apostando no Semiárido acompanhou duas atividades importantes: a marcação de uma barragem subterrânea no projeto Escola das Águas, no município de Flores, na comunidade Saco do Romão, e a visita do antropólogo Omar Rocha, que é de Recife e está realizando um processo de sistematização das feiras agroecológicas em Pernambuco. Olha que coisa boa. A iniciativa da entidade é Procaçu, né, que tem aí sede no Chile e um escritório em Salvador. A visita aconteceu na última quinta-feira, no dia 29, e aí a área, no assentamento Poço do Serrote, Serra Talhada, a visita foi acompanhada por Silvio Lúcia Mendes. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma agricultora extraordinária, né? Uma mulher guerreira que também é agricultora da faixa e faz parte do conselho diretor do SECOR. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso Apostando no Semiárido. Vamos de música?
Quentes como brasa.
Miriam Maria Vieira Ribeiro, 31 anos, assentamento Vila da Mata, Flores, Pernambuco. Ela é educanda do projeto Escola das Águas, né, e faz avaliação da primeira etapa do projeto que se encerra agora, e sobre a valorização em Flores para a formação da nova turma. Ela também integra a diretoria da Juventude do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores e é responsável pelas inscrições no município. Vamos ouvir então a participação de Miriam, a nossa comunicadora Juliana Lima.
O programa Apostando no Semiárido esteve esta semana no município de Flores, acompanhando a marcação de barragem subterrânea do projeto Escola das Águas. Estivemos em algumas comunidades do município para a marcação da barragem subterrânea e encontramos a educanda Miriam Ribeiro, que faz parte da primeira etapa do projeto Escola das Águas, que está sendo concluído agora justamente com esta construção das tecnologias de captação de água, como a barragem subterrânea, por exemplo. E ela fala para a gente qual a importância de ter participado do projeto Escola das Águas, tanto para ela quanto para os demais jovens do município de Flores. Miriam, bom dia.
Bom dia, Juliana. Para mim é um curso muito importante, está sendo, porque está trabalhando já a nossa área, que nós somos agricultores familiares, e a gente, tanto para mim quanto para os demais, com certeza está sendo de muita importância e que vem só a acumular mais conhecimentos para a gente, para que a gente possa pôr em prática.
Miriam, você está também contribuindo no processo de formação das novas turmas, né, para a continuidade do projeto agora em 2015. Como é que está esse processo de mobilização dos jovens, das comunidades do município para participar dessas novas turmas do Escola das Águas?
Está se iniciando agora a inscrição para a nova turma. A segunda turma do projeto é com 30 jovens. A gente está entrando em contato com as comunidades, como Matolotagem, Saco dos Henrique e as demais comunidades, Volta do Enjeitado e outras comunidades, fazendo a mobilização, divulgando, dizendo o que é preciso, quais os documentos que está se precisando, precisa para fazer a inscrição, e que está sendo as inscrições estão sendo feitas no sindicato, na sede do sindicato. Eu estou lá sempre nas segundas, quartas e sextas, então é os dias que os jovens que se interessarem devem procurar, que quem faz sou eu. Eu acredito que o jovem que realmente queira permanecer no campo deve sim fazer esse curso. É um curso bem interessante, estuda muito, a gente mora na região semiárida e todo o curso é voltado para a questão de convivência com o semiárido, então eu já conversei com várias lideranças de comunidade e a gente está iniciando o processo. Já fiz algumas inscrições, mas são 30 jovens, ainda devem nos procurar bastante jovens.
Miriam, aqui em Flores vocês enfrentam um problema que é comum de todo semiárido, que é a saída do jovem do campo em busca de oportunidades fora. Como é que está esse processo aqui? Vocês já estão vivendo esse processo do jovem que sai daqui, vai trabalhar fora. E por isso que esse projeto Escola das Águas ele é importante, porque ele pode trazer uma oportunidade para os jovens permanecer em sua comunidade.
Para a gente essa é a maior dificuldade. É a dificuldade de convencer, de conquistar o jovem para que ele venha participar desse curso. Porque a maioria da juventude, como eu estava conversando com o pessoal, além dos jovens estarem diminuindo cada vez mais, o Brasil, o mundo está ficando idoso, eles ainda continuam saindo bastante. Essa é a nossa maior dificuldade, é trazer esses jovens para dentro do sindicato, para fazer o curso, para continuar na zona rural. Essa é a maior dificuldade da gente, é essa mesmo, é convencer esses jovens a estarem com a onça na zona rural, permanecer na zona rural.
Então, só para a gente lembrar mais uma vez, os jovens de Flores interessados ou interessadas em fazer a matrícula, procurar o sindicato em que dias?
Quartas, sextas, segundas, quartas e sextas.
Então, sobre a pesquisa que eu falei agora há pouco, né, o Almar ele está fazendo uma sistematização acerca das feiras agroecológicas no estado de Pernambuco. É uma iniciativa aí da Procaçu, uma entidade na sede do Chile. O objetivo é estudar as feiras e fazer um relatório no intuito de conhecer o trabalho para melhorar as feiras agroecológicas, aprender com as experiências, ver o que está dando certo e o que está faltando, para que se possa propor políticas públicas e projetos de ampliação e multiplicação das feiras. Quem vai falar mais sobre todo esse processo aí é o próprio Omar, com a parte de Lucilene, né, e a grande Maria Silvolúzia. Vamos ouvir então a entrevista aí que foi feita por Juliana Lima.
E esta semana o programa Apostando no Semiárido esteve no assentamento Poço do Serrote, em Serra Talhada, na propriedade da agricultora agroecológica Lucilene Gomes, que inclusive é uma das agricultoras da Feira Agroecológica de Serra Talhada, a FAST, está fazendo 15 anos, e a Lucilene é uma das guerreiras da feira. Nós estamos acompanhando um processo de sistematização das feiras agroecológicas do estado, que está sendo realizado pelo antropólogo Omar Rocha, que veio visitar algumas feiras aqui da região, inclusive aqui em Serra Talhada, conhecer experiências como da agricultora Silene. Primeiro a gente conversa com o Omar. Bom dia, eu gostaria que você explicasse para o programa Apostando no Semiárido qual o objetivo deste trabalho de sistematização que você está fazendo.
As feiras agroecológicas já existem no estado há muitos anos, tanto que a própria feira de Serra Talhada, que é uma das pioneiras também, eu acho que no interior, está completando 15 anos. E é uma experiência bem sucedida, é uma experiência importante, tanto para os agricultores que têm uma produção agroecológica, como para os consumidores que querem ter acesso a alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, isentos de agrotóxicos. O objetivo da sistematização é aprender essas lições, aprender com a experiência, ver o que que está dando certo, o que que está faltando, o que que está falhando, enfim, aprender participativamente, ou seja, com com os próprios agricultores feirantes e alguns consumidores agroecológicos, sobre a experiência da feira, de forma que a gente possa aperfeiçoar, possamos propor políticas públicas, ou possamos propor projetos de aperfeiçoamento dessas feiras, tanto para serem ampliadas, como serem multiplicadas em outros municípios, e também para alcançar um número maior de consumidores. O objetivo final é esse. A sistematização é um aprendizado, é tirar o suco dessas feiras para ver o que que elas têm realmente de importante, de interessante, e quais são os desafios que elas enfrentam.
Omar, duas questões. A primeira, a partir de que surgiu esta iniciativa, né? Você já falou do objetivo, mas como surgiu essa iniciativa de sistematizar as feiras agroecológicas em Pernambuco? E uma outra coisa, como será essa sistematização?
Bom, a ideia de fazer essa sistematização vem de a motivação vem de um programa chamado SEMEAR, que está promovendo sistematizações participativas de experiências agroecológicas e também de desenvolvimento rural aqui no semiárido. E a organização Procaçu, que dá assistência metodológica, tem também um escritório em Salvador, e achou por bem que as experiências das feiras valia a pena conhecer melhor e aprofundar um pouco melhor. Na verdade, essa sistematização é um primeiro passo, porque a partir das lições que a gente aqui conseguir, podemos fazer um processo muito maior, envolvendo mais pessoas, com maior prazo também. Então é um primeiro passo para a gente tentar tirar esse aprendizado das feiras agroecológicas aqui do estado.
E você que está acompanhando essas feiras, não só aqui a de Serra Talhada, você está conhecendo, qual a sua visão acerca desse processo da agroecologia no estado, das feiras agroecológicas, da organização agroecológica? Como que você vê esse processo?
Eu acho que é um processo, é um desenvolvimento, está em crescimento, está evoluindo, tem aumentado o público que se interessa pelo consumo, por ter acesso a alimentos de qualidade, alimentos isentos de agrotóxicos, alimentos que não sejam cancerígenos. Tem esse público, como também tem se ampliado o número de agricultores familiares, e não só agricultores familiares, mas também populações indígenas, populações quilombolas, populações camponesas, têm se interessado por essa prática. Seja porque trabalhar com veneno é mal para a saúde, envenena, o nome já está dizendo, trabalhar com agrotóxico é arriscado, pessoas já têm morrido por isso, crianças inclusive, seja porque também essa relação com a natureza e a relação com a terra, a relação com o solo, se torna muito mais desafiante, se torna uma forma de aprendizado e se desenvolve um amor pela terra e pela natureza, que às vezes o agricultor convencional, que só está ali explorando, tirando, sugando da terra, não tem.
Nessa quinta, né, nós visitamos aqui a comunidade, né, a propriedade de Dona Silene. O que é que você percebe neste trabalho desenvolvido pela família da agricultora Silene, que faz parte da FAST?
O que eu pensei primeiro é a importância de pessoas como ela, a Dona Silene, que tiveram coragem, como ela mesma diz, de enfrentar esse desafio de um novo modo de produzir, de sair de casa, de ir para a feira, de enfrentar todos os percalços que é ser agricultor, ser feirante. Então, pessoas como ela são pessoas exemplares, que a gente precisa realmente aumentar o número de pessoas, especialmente entre jovens, cativar mais jovens rurais, jovens agricultores, para essa possibilidade de vida, morando no campo, morando em sua casa. Veja como é espaçosa a casa dela. Casa, um barão da cidade não tem uma casa dessa.
É qualidade de vida,
essa,
né?
Essa qualidade de vida, todo esse espaço, toda essa liberdade. Então, é possível viver com qualidade, com boa qualidade de vida, aprendendo, se desenvolvendo. Isso para os jovens rurais, acho que é muito, muito importante também. Então, o que eu vejo é o início de uma grande revolução que está se dando, né? A revolução do alimento. O alimento não só serve para cuidar de nós mesmos e de nossa saúde, mas também da terra, do planeta, de uma nova forma de se relacionar com a natureza.
Omar, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Apostando no Semiárido. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa e a gente espera que esse trabalho seja altamente produtivo, esse trabalho que você está fazendo, desenvolvendo, seja um trabalho que possa contribuir ainda mais com o processo aí de conscientização das famílias acerca da agroecologia e da importância das feiras agroecológicas no nosso estado.
Eu é que agradeço essa oportunidade e principalmente agradeço a dona Silene, um privilégio de estar aqui na sua propriedade, no seu Jardim das Delícias, de tomar uma água de coco tirada na hora. Isso não tem preço, realmente, é um presente que a gente só pode dizer que o quão grato estamos com isso.
E a gente conversa agora com a protagonista dessa história, né, que é a dona Lucilene Gomes. Silene, como a gente conhece. Silene, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu começo com uma frase que você disse, que o Omar inclusive já repetiu, né? Que para fazer um trabalho como esse é preciso ter coragem. Você é uma mulher de coragem?
Um pouco.
Me falei, como é que está hoje o seu trabalho aqui? No seu quintal, na sua horta, né? Você tem um pomar. As chuvas, infelizmente, não chegaram ainda, já são mais de 3 anos de seca. Mas como é que está fazer agroecologia numa situação como essa?
É difícil, mas a gente está lutando e ainda está conseguindo levar um pouco da produção até a feira agroecológica. E na expectativa, com muita fé em Deus, de haver chuva, ele mandar chuva e a gente aumentar a produção mais.
Há quanto tempo você está comercializando os seus produtos agroecológicos na feira? Feira de Serra.
Há 9 anos. Esse ano completa 10 anos.
E tem sido um processo difícil? Você tem percebido a cada dia que tem melhorado? Como é que está a sua situação na feira nesses 9 anos? Como é que tem sido?
É, uns tempos tá bom, outros tempos tá mais ou menos, mas mesmo assim eu não deixo de lutar.
Você nunca desistiu nesses 9 anos?
Nunca desisti. É, vai fazer 10 anos agora esse ano. E nesse período eu só faltei uma feira só em Serra Talhada por falta de produto. Mas que logo, logo eu tava sem produto no pomar, lá na roça. Mas começou a safra do imbu e eu comecei, voltei para a feira só com imbu, processava o imbu, fazia o doce, a geleia, a polpa e levava uma espécie também e conseguia uma fonte de renda com esses produtos.
Hoje, o que exatamente que você está conseguindo produzir e levar para
a
feira?
Eu tenho a polpa de acerola, eu faço doce de caju, há pouco tempo, poucas semanas acabou a safra da manga, aí começou a do caju, tá no final também a safra do caju, mas já vai vir a safra da laranja e a safra da acerola.
E assim, economicamente, como é que esse trabalho na feira influi na sua economia, na sua família, financeiramente? O que é que isso significa para a família de vocês ter essa banca na Feira Agroecológica de Serra?
Ah, isso foi uma benção na nossa vida, foi um meio da gente conseguir a renda mais melhor na feira agroecológica, porque a gente já leva os produtos, já vende diretamente ao consumidor e é uma fonte de renda melhor do que levar e passar os produtos para o atravessador.
Uma outra coisa muito importante, a sua família consome o que vocês produzem agroecologicamente?
Consome todos os produtos que eu produzo na área, a gente e a minha família consome. E alguns amigos também que vêm na minha área.
Como é a divisão do trabalho? Quem exatamente que cuida da horta, que cuida do pomar?
Da
horta sou eu, agora do pomar lá das frutas é o meu esposo.
É um trabalho em conjunto.
É, né? Em conjunto, porque eu participo mais na colheita e no beneficiamento e na comercialização. Eu acho que eu tô trabalhando mais do que ele.
Ainda tem o trabalho de casa, né? Que é muito maior ainda.
É verdade.
Silene, muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada por nos receber aqui em sua casa, nos receber em sua propriedade. E parabéns aí por ser uma guerreira, uma agricultora experimentadora, que leva conscientização e leva saúde, né, para os seus consumidores.
É verdade. Eu também quero lhe agradecer, Juliana. Quero agradecer ao senhor Omar por a visita que veio fazer aqui na minha área. E agradecer a Silva Lúcia também. Eu é quem tenho que agradecer a visita de vocês aqui na minha área. E sempre que quiserem vir, as portas estão abertas.
Tá certo. Muito obrigada. Então a gente conversa rapidinho com Maria Silva Lúcia Mendes, que é do nosso conselho diretor do SECO, também é agricultora, né? Acompanha a Feira Agroecológica de Serra Talhada. Silva Lúcia, bom dia. Como é que está a Feira de Serra Talhada? A gente está passando por uma época difícil, né? São anos seguidos de estiagem. Mesmo assim, como é que está a comercialização na feira, a produção? Como é que está esse processo?
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Veja só, a gente está vivendo uma época, né, de estiagem há 3 anos. Em 2014, né, choveu mais na nossa região, nessa região onde os agricultores moram, e a gente viu que a feira, ela evoluiu um pouco, mesmo no período tão curto. E prosseguindo essa estiagem agora 2015, que na nossa região ainda não é bem a época das chuvas, né? Mas a feira está indo bem. A gente observa que tem pessoas que não estão conseguindo produzir, mas outras pessoas estão conseguindo produzir, devido a alguns investimentos que eles fazem, usa algumas tecnologias, né, de procurar aquela área melhor, vai utilizando outros tipos de adubação, que isso ajuda na produção.
Atualmente, quantas famílias estão comercializando na faixa?
Eu acho que hoje tem em torno de 18 famílias.
Qual o processo para conseguir também fazer parte da faixa?
Veja só, a gente tem algumas famílias, assim, do SECO, né? Assim, tem algumas famílias que vêm fazendo acompanhamento e tem outras famílias que têm interesse, que tem todo um processo da entidade. É, um tempo de acompanhamento, de capacitação, de intercâmbio. Aí depois vem para a entidade, apresenta na feira, na reunião da feira, para que um certo período é que seja inserido dentro da feira agroecológica. Todo um processo para que o agricultor chegue lá.
E tudo isso para que o consumidor tenha a garantia de que realmente está adquirindo e consumindo um produto orgânico, um produto agroecológico.
Exatamente, a gente tem um consumidor exigente, né, com todo direito, e tem a certa confiança que ele tem. Ele está ali porque ele confia no que você está oferecendo a ele. Então, acho que a gente tem essa garantia, tem que passar todo esse processo que as entidades fazem.
Silva Lúcia, muito obrigada por participar do nosso programa, falar a respeito da faixa, né, de como está a Feira Agroecológica de Serra Talhada.
Eu que agradeço a todos e que a gente está sempre à disposição para estar repassando novidades para as pessoas que estão vendo o programa.
Está aberta a chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar destinados ao PNAE em Santa Cruz da Baixa Verde. A Prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica aos grupos formais e informais de agricultores familiares que está aberta a chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar nos seguintes itens: abóbora, banana, cebola branca, o coentro, a cenoura, o inhame, o jerimum, a manga, o tomate, a rapadura, o pimentão, polpa natural, batata doce, chuchu, laranja, melancia, batata inglesa e mel de abelha. Os interessados poderão então obter o edital completo na sala da CPL, na rua João Roque da Silva, 348, no centro de Santa Cruz, das 8 da manhã às 13 horas, ou seja, 1 da tarde, de segunda a sexta. A sessão será realizada aí no dia 11/2, às 10 horas da manhã. A documentação para habilitação e o projeto de venda deverão ser entregues no mesmo endereço até o dia da realização da sessão. Na informação ainda que haverá uma reunião na próxima quinta-feira, dia 5, às 10 horas, na sede da Secretaria de Educação de Santa Cruz da Baixa Verde, com a nutricionista responsável pelo programa no município. Nessa reunião, os agricultores e as agricultoras devem aí apresentar os produtos que poderão fornecer ao PNAE. Lembrando também que podem participar agricultores e agricultoras de toda a região e que os preços são de acordo com os valores de mercado. As informações que vocês podem obter ou tirar qualquer dúvida, você pode ligar para o 87 3846-8680. 3847-8680. E a gente alerta aos agricultores e às agricultoras familiares das comunidades Olho d'Água, Cachoeira, Carrapato e Caldeirão dos Bairros para não perder a reunião na quinta-feira a partir das 10 horas. Tá aí o recado então dado. Vamos de música, né? Vamos de música, só ver o que é bom? Vamos ouvir o que é bom. Vamos lá. Carnaval, carnaval tá aí. Vamos então animar o nosso programa, Apostando no Semiárido. É isso aí.
Na cabeça, como o vento bate forte lá no litoral, e as ondas são como a batida da guitarra, ou então como no toque do meu pirival. As estrelas são meu grito de alegria, euforia quando o dia é de carnaval. Então eu danço com meu povo e minha mente gira, pois a alegria tem que tomar conta do lugar. Quero fantasia, porque sou filho de Ogum e de Mãe Emanjá.
Você sabia?
Você sabia que hoje é o dia do publicitário? Pois é, é dia do publicitário, né? E amanhã é o dia de Iemanjá. O dia de Iemanjá é festejado dia 2 de fevereiro, celebrado aí como festa religiosa em diversos estados brasileiros. A homenagem é feita à Rainha do Mar, título dado a Iemanjá pelas religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. No dia de Iemanjá, os adeptos religiosos da Umbanda e Candomblé e também os simpatizantes vestem-se de branco e têm o costume de ir à praia, né? Que não tem praia, vai ao rio, quando tiver rio, senta o joelho no chão e agradece do mesmo jeito, onde eles depositam aí as oferendas para a Rainha do Mar. São espelhos, joias, perfumes, comidas e objetos de enfeite considerados aí os mais apropriados para atender as vaidades de Iemanjá. Tá aí, quem tiver sua fé, amanhã vale comemorar aí o dia de Iemanjá.
Parabéns.
E a gente parabeniza aí todos vocês que estão completando o ano nessa data maravilhosa. Agradece também a participação de todos os ouvintes, todos os agricultores, as agricultoras que estão aí sempre ligados com a gente, né? Participando do nosso programa, contribuindo para que esse programa realmente aconteça. A gente do SECOM agradece. E tá aí, você que quer participar mais, envie sua carta, faça suas ligações, deixe os seus recados nas redes sociais. Nós temos o Facebook, nós temos o e-mail da comunicacão, @secom.org.br. Pode ligar e deixar o seu recado, porque o programa é nosso. A gente aproveita, parabeniza todos vocês e também já oferece a música de encerramento do nosso programa a vocês que estão aniversariando hoje, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo domingo a gente volta com mais energia, com mais informações e já em ritmo de carnaval. É o frevo, né? É isso aí. Pois um beijo no coração e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Chega pra provar. Fui à praia do Xanga, da beira ciranda, o peixe anda a andar. E o mar estava tão belo, o peixe amarelo, eu vi navegar na beira.